Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E hoje é quarta-feira, dia 26 de julho de 2023. É isso, mais um programa Bem Viver começando em boa companhia, ao som de Elza Soares, um dos maiores nomes da música popular brasileira e uma referência na luta antirracista e feminista.
A carne mais barata no mercado é a carne negra.
É com essa homenagem, é com essa referência que a gente está falando sobre uns assuntos mais importantes dessa semana, porque justamente na terça-feira, dia 25 de julho, ontem, foi o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, data com bandeiras importantes contra o racismo e machismo que Elza Soares sabe tão bem denunciar. Então vamos nessa, bora saber o que vai rolar no programa de hoje. Eu sou o Lucas Weber e tô com você pela próxima uma hora. Hoje a gente vai falar sobre o dia 25 de julho, que também é dia da agricultura familiar. Vamos falar de iniciativas agroecológicas, de políticas públicas que fortalecem a produção de alimentos, como o novo PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, e a luta pela terra, a exemplo de uma ocupação que ocorreu nessa semana em Goiás. Começou ontem, após mais de 3 anos, o caso de Paraisópolis tem a primeira audiência na Justiça em São Paulo. Vamos saber detalhes sobre o caso. E no programa de hoje nós vamos debater também assédio no trabalho, assunto super importante, super pertinente, que interfere na vida de todo mundo, e a gente vai detalhar esse tema no programa de hoje.
Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
Lembrando que você pode ouvir o Bem Viver de segunda a sexta-feira pelo rádio e pela internet. O nosso programa vai ao ar sempre às 11 horas amanhã pela Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo. E também pela internet, na nossa rádio web, no site rádio brasildefato.com.br. Mas se não conseguir ouvir nesse horário, tem problema não. Você pode ouvir pelo site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver de norte a sul do país. Já são mais de 100 emissoras botando a nossa voz, botando a voz do Bem Viver pra frente. E se você quiser se somar nessa luta, se somar nessa rede, tá mais do que convidado, mais do que convidada. É só ir em radiobrasildefato.com.br e lá é só clicar em como ser uma rádio parceira, que tem o tutorial, o passo a passo para fazer parte dessa super rede que a gente se orgulha tanto. Além disso, se você quiser conversar com a gente, mandar sua crítica, seu comentário, seu oi, seu tchau, seja o que for, uma sugestão de pauta, por exemplo, é só mandar e-mail ou WhatsApp que a gente vai super receber bem. Olha só, dá stop, pega papel e caneta e anota nosso e-mail, radio@brasildefato.com.br. E também, se quiser mandar um zap, olha só, é 11 95691 6046. Repetindo, 11 95691 6046.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Vamos começar o programa de hoje, dessa quarta-feira, falando de agricultura, uma das atividades econômicas e de subsistência mais antigas. No Brasil, existe um modelo de agricultura, de produção em larga escala de monoculturas, né? Como a soja, milho, cana-de-açúcar. Esse modelo colabora para agravar a crise climática devido à exploração excessiva de recursos naturais, com desmatamento, agrotóxicos no solo e nas águas, e também intensificam os conflitos no campo. A gente sabe muito bem como funciona esse processo, né? Mas não é só o agronegócio que está no campo brasileiro, não. Diversas frentes e movimentos populares lutam pela terra e produção de alimentos e um modelo mais sustentável que visa a saúde das pessoas e do planeta. Esse é o modelo da agroecologia, praticado por agricultores familiares que produzem alimentos sem veneno e mais integrados à natureza. Dia 25 de julho é Dia Internacional da Agricultura Familiar, instituído pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura desde 2014. A data é um reconhecimento do trabalho de diversos camponeses que colaboram com a promoção de alimentação mais saudável no prato e no combate à fome no país. Os pequenos agricultores são responsáveis por 70% dos alimentos que são consumidos diariamente no país, segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Se você é desses que ouve sempre o Bem Viver, sabe que trazemos sempre as vozes de agricultores e agricultoras, pesquisadores, pesquisadoras e consumidores, retratando iniciativas de agroecologia desenvolvidas em diversas regiões do país. Hoje vamos trazer uma iniciativa para lá de exitosa, um ótimo exemplo para apontar alternativas ao modelo do agronegócio. A gente está falando da maior produção de arroz orgânico da América Latina. Sim, é a experiência agroecológica da MST no Rio Grande do Sul. Bora lá saber como que o MST fez esse caso de sucesso.
Momento agroecológico.
Há mais de duas décadas, famílias agricultoras no Rio Grande do Sul insistem na missão de produzir arroz orgânico, equilibrando geração de renda com respeito ao meio ambiente. A experiência é realizada pelo MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Todo o trabalho faz parte de uma gestão comunitária e é feito sem agrotóxicos e sem fertilizantes químicos. Os pioneiros no local precisaram desenvolver um método próprio de cultivo e disputar espaço com o agronegócio e seu jeito de plantar. E as famílias conseguiram. O arroz agroecológico do MST confirma que a agroecologia pode produzir em larga escala e se contrapor ao agronegócio. A experiência ganhou evidência no debate político ao figurar como a maior produção orgânica da América Latina. Isso segundo o IRGA, Instituto Rio Grandense do Arroz. Enquanto a produção nacional do grão passa por um encolhimento, com as famílias do MST, o caminho é inverso. Graças ao conhecimento acumulado pelos próprios agricultores e com a ajuda das universidades e órgãos públicos locais, tanto a área plantada quanto a produção total estão crescendo. Segundo Roberta Coimbra, do setor de produção do MST do Rio Grande do Sul, as inovações na cadeia produtiva buscam gerar autonomia para as famílias agricultoras, criando alternativas viáveis ao chamado plantio convencional, no qual se utilizam agrotóxicos e adubos químicos produzidos por grandes indústrias.
O agricultor, nesse cenário, ele nunca tem autonomia e está sempre à mercê do jogo dos preços, né, dessas grandes corporações. E por isso que nós, enquanto reforma agrária, né, a gente tem uma proposta da agroecologia pelo bem-estar das pessoas, mas também para dar essa autonomia para o agricultor.
Com a proposta da agroecologia, além da recuperação das terras desgastadas pelo agronegócio, onde normalmente são feitos assentamentos, o MST busca envolver toda a comunidade assentada nas diferentes etapas da produção. Roberta Coimbra destaca que o movimento garante espaço para todo o público, considerando a cadeia com planejamento, cooperativas, agroindústria, comercialização e certificação.
É importante também, mudando um pouco esse olhar de que a produção de arroz, por ela ser mecanizada, ela é uma produção só dos homens, né? E ainda em pleno condição de trabalho, né? Acho que a gente tem espaço para todo mundo e podemos envolver, sim, a juventude e as mulheres na produção do arroz.
No assentamento Filhos de Sepé, em Viamão, no Rio Grande do Sul, está metade da área plantada do arroz agroecológico no estado. O local reúne alguns dos pioneiros que começaram a produção no início dos anos 2000. Ali se celebrou a primeira festa da colheita do arroz agroecológico em 2003. Leonildo Zang é um dos precursores no cultivo do arroz sem uso de venenos e fertilizantes químicos.
Foi uma iniciativa nossa. E nós mesmos começamos a estudar como plantar, como aprender a plantar orgânico, né?
Hoje, aos 70 anos, Leonildo conta ter participado do primeiro congresso do MST em 1985, antes de se tornar acampado e depois assentado pelo movimento. Leonildo Zang vive no assentamento há 24 anos e viu a agroecologia vencer a disputa com o modelo do agronegócio. Famílias assentadas e produção orgânica convivem com espécies nativas das nascentes, açudes e cursos de água do refúgio da vida silvestre Banhado dos Pachecos, parte da área de produção ambiental do Banhado Grande. Em função de uma intervenção do Ministério Público Federal e da experiência exitosa por parte dos assentados, que desde o início optaram pela agroecologia, é proibido o uso de agrotóxicos em toda a extensão do assentamento. Antes disso, plantações com e sem veneno coexistiram por cerca de uma década. Para o assentado Martin Zang, filho do pioneiro Leonildo e pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o assentamento se tornou referência em três marcos principais, ao produzir arroz em larga escala e, como ele mesmo diz, contrapor o discurso de que a agroecologia não alimenta a humanidade.
A produção não é antagônica à conservação, desde que elas se conversem e a gente consiga, de fato, olhar para indicadores que vão para além da produtividade.
É com esse pensamento que Martim afirma que as famílias não produzem apenas comida. Com a agroecologia, é defendido um projeto de vida. Mas para experiências como essa do arroz agroecológico do MST e tantas outras no país, é preciso a garantia de políticas públicas voltadas para a agroecologia e a agricultura familiar. Nos últimos anos, elas foram descontinuadas ou desfinanciadas, principalmente após o golpe contra Dilma Rousseff em 2016 e a chegada de Michel Temer ao poder. O PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, que chegou a ter investimento de 1,3 bilhão de reais em 2012, encolheu para 135 milhões de reais em 2021. Também sofreram reduções orçamentárias o PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, e o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Sem poder contar com as políticas públicas para o escoamento da produção, uma parte do arroz orgânico colhido acabou sendo vendido pelo preço de arroz convencional, ou abaixo disso, de acordo com a Associação de Moradores do Assentamento Filhos de Sepé. O MST apostou sua força de mobilização na campanha eleitoral e da presidência de Luiz Inácio Lula da Silva e espera a retomada da reforma agrária com foco em políticas de fortalecimento da agricultura. A Cooperativa dos Trabalhadores Assentados na região de Porto Alegre é a maior produtora de arroz do MST e espera aumentar a área plantada em 25% para a próxima safra. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Rodrigo Chagas e Pedro Estropaçolas de Viamão, no Rio Grande do Sul. Locução, Daniel Lamir.
As agriculturas familiares resistem no campo e cobram políticas públicas que possam viabilizar a produção e a comercialização dos produtos, mas também que possa colaborar com a segurança alimentar em todo o país. Para ter alimento saudável no prato, os movimentos reivindicam áreas para a reforma agrária destinada à produção de comida sem veneno. Nós noticiamos aqui a ocupação pela segunda vez da fazenda em Goiás, usada para exploração sexual. Cerca de 600 famílias retornaram à fazenda São Lucas, terras que são patrimônio da União. A repórter do Brasil de Fato, Gabriela Muncal, traz mais informações sobre a situação das famílias no estado.
A Fazenda São Lucas, no município de Hidrolândia, em Goiás, amanheceu ocupada por cerca de 600 famílias do MST nessa segunda, dia 24. O movimento dos trabalhadores rurais sem terra reivindica que a área seja destinada a um assentamento da reforma agrária. Elaine Alves da Silva, da direção do MST em Goiás, afirma que no estado já são 10 anos sem que o movimento conquiste terras.
Um dos motivos da reocupação aqui da Fazenda São Lucas é que a gente está aqui no estado há 10 anos sem ter conquista de nenhuma das áreas, né? Nem da União, nem área de desapropriação.
Essa é a segunda vez que o MST ocupa o latifúndio, que tem cerca de 670 mil metros quadrados. A primeira foi em 25 de março desse ano, como parte da Jornada Nacional de Lutas das Mulheres Sem Terra. O local foi escolhido justamente por já ter sido palco de um esquema de exploração sexual e tráfico de pessoas. tendo como vítimas principais mulheres pobres das cidades de Anápolis, Goiânia e Trindade, o esquema durou cerca de 3 anos. De acordo com a Polícia Federal, a propriedade pertencia a um grupo criminoso composto por 18 pessoas. Em 2009, o grupo foi condenado por aprisionar dezenas de mulheres e adolescentes que eram traficadas para a Suíça. Desde 2016, o terreno passou a integrar o patrimônio da União. O retorno do MST à área acontece na semana seguinte a um apontamento de alta nos crimes sexuais contra crianças e adolescentes no Brasil. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública revela que entre 2021 e 2022 houve uma alta de 15% nesse tipo de crime. Na luta por direitos, Elane cita a situação das famílias sem terra no estado de Goiás.
As famílias sem terras aqui no estado são famílias que lutam por direito à terra e direito à alimentação, né? A gente está fazendo essa luta para falar para o governo que há mais de 3 mil famílias sem terra no estado em situação de fome e a gente quer que isso seja combatido no estado.
No fim do mês de maio, o governo federal assinou o termo de transferência de domínio pleno de imóvel rural da Fazenda São Lucas, manifestando interesse em destinar a área para a reforma agrária. A guarda da propriedade, então, saiu da Secretaria de Patrimônio da União e passou ao INCRA. Os documentos foram assinados pelo superintendente da Secretaria de Patrimônio da União em Goiás, Uzias Ferreiro Adorno Júnior, e pelo superintendente regional do INCRA no mesmo estado, Elias D'Angelo Borges. Na ocasião, a ministra de Gestão e Inovação, Esther Dweck, chegou a comemorar no seu Twitter, postando fotos da fazenda e afirmando que ela será, abre aspas, encaminhada para a reforma agrária. Ao Brasil de Fato, o INCRA informou que pretende destinar a área para a reforma agrária e que integrantes do Instituto estão conduzindo a mediação junto aos ocupantes. Na primeira ocupação da área, realizada em março, a Polícia Militar de Goiás despejou as famílias sem ordem judicial. Dessa vez, os sem terra afirmam que não pretendem se retirar. O governador do estado, Ronaldo Caiado, do União Brasil, é um dos principais representantes do setor ruralista no país. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
Uma das conquistas de agricultores familiares é o Programa de Aquisição de Alimentos, conhecido como PAA, criado ainda em 2003. Na quinta-feira, dia 21, o presidente Lula sancionou a lei que criou o novo PAA com um orçamento de R$500 milhões e a criação de cozinhas solidárias. Essa foi uma super grande conquista dos movimentos populares. Vamos relembrar como funciona esse programa que viabiliza a compra de alimentos produzidos pelos agricultores familiares pelo governo federal, que é o exemplo de como uma política pública pode colaborar com a promoção de saúde e trabalho e renda no meio rural. Vamos ouvir mais detalhes na reportagem da Rádio Senado.
O governo sancionou sem vetos a lei que recria o Programa de Aquisição de Alimentos e institui o Programa Cozinha Solidária. A nova lei prevê que pelo menos 30% das compras públicas de alimentos sejam adquiridas via agricultura familiar, tendo como destino projetos de combate à fome. Os produtos adquiridos também poderão ser distribuídos às redes pública e filantrópica de ensino. A nova lei tem origem em proposta aprovada pela Câmara e o Senado. Na Câmara, o relator, deputado Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, incluiu no programa produtos da agricultura urbana e a produção de sementes. Também propôs a inclusão do programa Cozinha Solidária, voltado a pessoas em situação de vulnerabilidade, como aquelas em situação de rua. O PAA dará prioridade para a compra de alimentos produzidos por famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico, e, em seguida, a povos indígenas, quilombolas, assentados da reforma agrária, pescadores, negros, mulheres, juventude rural, idosos e pessoas com deficiência. Esses produtos serão adquiridos sem licitação, desde que o preço seja compatível com o de mercado. Alimentos orgânicos poderão ser comprados por até 30% a mais. Guilherme Boulos destacou a importância do programa.
O PAA é um programa criado pelo governo do presidente Lula, já em seu primeiro mandato, que tem como objetivo atuar nas duas pontas. De um lado, comprar alimentos, fazer compra pública de alimentos de pequenos produtores da agricultura familiar e, com isso, fortalecendo aqueles que muitas vezes são excluídos do mercado. De outro lado, o PAA atua combatendo a fome, com uma ampla rede de distribuição de alimentos.
Entre as novidades do novo programa de aquisição de alimentos está o aumento no valor individual que pode ser comercializado pelos agricultores familiares, de R$12.000 para R$15.000 por ano. O novo programa também retoma a participação da sociedade civil na gestão, por meio do grupo gestor do programa de aquisição de alimentos, e institui uma participação mínima de 50% de mulheres. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Marcos Paulo Oliveira dos Santos, de 16 anos. Bruno Gabriel dos Santos, 22 anos. Eduardo Silva, 21 anos. Denis Henrique Quirino da Silva, 16 anos. Matheus dos Santos Costa, 23 anos. Denis Guilherme dos Santos Franco, 16 anos. Gustavo Cruz Xavier, 14 anos. Gabriel Rogério de Moraes, 20 anos. E Luara Victoria de Oliveira, 18 anos. Esses são os nomes dos 9 jovens assassinados pela Polícia Militar de São Paulo na comunidade de Paraisópolis, na zona sul da capital paulista, em 2019. Familiares dos 9 jovens mortos pela PM participaram nesta terça-feira, ontem, no Fórum da Barra Funda, de um ato em homenagem às vítimas. A ação aconteceu momentos antes da primeira audiência do caso. Foram ouvidas testemunhas da acusação contra os 13 policiais que foram identificados pelo Ministério Público de São Paulo como os culpados pelas mortes. A chacina ocorreu em dezembro de 2019, durante uma ação repressiva da Polícia Militar em um baile funk na favela de Paraisópolis. 9 jovens foram mortos, a maioria por asfixia. Testemunhas relataram que a polícia jogou bombas de gás lacrimogêneo e impediu a saída dos jovens desse espaço, o que teria causado a morte de 9 deles. No último sábado, dia 22 de julho, defensores dos direitos humanos, representantes de movimentos sociais e familiares das vítimas realizaram um protesto em Paraisópolis pedindo justiça para os jovens. Eles reivindicam que os 31 policiais militares implicados nas investigações sejam levados ao banco dos réus, não apenas os 12 que começaram a ser julgados na terça por homicídio doloso. Vai ocorrer ainda outra audiência, ainda sem data definida, para ouvir as testemunhas de defesa dos policiais. Após essas audiências, vai caber ao juiz decidir se os policiais irão ou não à júri popular. A gente vai saber mais detalhes de como foi esse protesto, de como foi essa ação no fórum aqui na Barra Funda, em São Paulo, agora na reportagem da Rádio Agência Nacional.
Massacre de Paraisópolis, hora da justiça. Foi com essa faixa de mais de 10 metros que os familiares dos 9 jovens mortos em ação da polícia na comunidade de Paraisópolis em 2019 se apresentaram na manhã desta terça no fórum da Barra Funda na capital paulista. A primeira audiência do caso está marcada para 1h desta terça-feira. Serão ouvidas testemunhas da acusação contra os 13 policiais que foram identificados pelo Ministério Público de São Paulo como os culpados pelas mortes. Em outra audiência, ainda sem data definida, será a vez das testemunhas de defesa dos policiais. Após as audiências, caberá ao juiz decidir se os policiais irão ou não à júri popular. Em dezembro de 2019, em uma ação da Polícia Militar em um baile funk na favela de Paraisópolis, 9 jovens foram mortos, a maioria por asfixia em função da ação repressiva da polícia. Testemunhas relataram que a polícia jogou bombas de gás lacrimogêneo em vielas com pouco espaço e impediu as rotas de saída dos jovens, o que teria causado a morte de 9 deles. Para Maria Cristina Quirino, mãe de uma das vítimas, o sentimento de injustiça é enorme nessa espera de 3 anos. Ela falou quais eram os sonhos de seu filho, Denis Henrique Quirino.
De trabalhar, de conquistar, de conquista, de comprar moto, de ajudar, me ajudar a comprar uma casa quando crescesse, quando se tornasse adulto. Ele tinha muitos sonhos, ele gostava de cantar, ele gostava de dançar, de andar de bicicleta, enfim, ele gostava muito de música, de instrumentos. E todos os sonhos dele foram interrompidos, mas o pior não é nem os sonhos, porque sonhar, a gente sabe que um sonho é um sonho, mas é a vida dele foi interrompida.
O presidente do CONDEP, Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa, Dimitri Salles, defende que todos os 31 policiais que estiveram envolvidos na ação, não somente os 13 denunciados pelo Ministério Público, deveriam ter sido punidos administrativamente pela Secretaria de Segurança Pública, mas isso não ocorreu.
E teve uma conclusão que é lamentável. Concluiu que nenhum dos 31 policiais foram responsáveis pelas mortes em Paraisópolis. O que todas as imagens e todas as testemunhas comprovam exatamente o contrário. Isso nos causa indignação. E é preciso que a Secretaria de Segurança Pública avance dos processos administrativos de modo a concluir essas apurações e possa efetivamente punir administrativamente os 31 policiais envolvidos.
A defesa dos policiais, por sua vez, alega que não há nexo causal entre a ação dos policiais indiciados por homicídio com as mortes dos jovens de Paraisópolis e que tudo isso foi demonstrado em inquérito nas justiças comum e militar. A Secretaria de Segurança Pública, por sua vez, afirmou que os 12 policiais denunciados pelo Ministério Público estão afastados de atividades operacionais e um dos indiciados não integra mais a Polícia Militar. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
Como a gente comentou, essa foi apenas a primeira audiência, tem um longo processo pela frente, a gente vai acompanhar passo a passo, dia após dia, tudo que acontecer, principalmente as mobilizações, as reivindicações dos familiares e movimentos populares envolvidos no caso, e a gente obviamente vai trazer tudo aqui no Bem Viver ou no site do brasildefato.com.br. A partir do dia 1º de agosto, exames e análises clínicas poderão ser realizados em consultórios e em farmácias de todo o país. São quase 50 exames autorizados. Apenas os de glicemia e de Covid eram realizados nesses locais. A gente vai saber mais informações agora com Ana Lúcia Caldas, da Rádio Agência Nacional.
No dia 1º de agosto, vai entrar em vigor a resolução da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que permite a realização de exames de análise clínica em farmácias e consultórios. De acordo com a norma, os exames são testes rápidos sem a necessidade de envio para laboratórios, limitando a serem de triagem e, por isso, não substituem o diagnóstico laboratorial convencional. Vão ter liberados, por exemplo, testes de HIV, dengue, colesterol, malária e hepatite. São quase 50 exames de análises clínicas. Vale lembrar que, até então, apenas testes de Covid-19 e de glicemia podiam ser feitos nas farmácias e consultórios. Essa medida busca ampliar o acesso da população ao diagnóstico clínico e reforça o papel dos laboratórios clínicos no estímulo à política de qualidade dos exames. A norma foi avaliada e aprovada pela diretoria colegiada da agência na reunião ordinária pública ocorrida em maio. E a fim de monitorar a etapa de implementação das novas regras, o Ministério da Saúde e a Anvisa irão integrar o grupo de trabalho que vai ajudar a avaliar o alcance dos objetivos da resolução e o impacto no SUS, no mercado e na sociedade. Os serviços terão até 180 dias para se adequarem às regras atualizadas. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
Você sabe por que 25 de julho é o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha? Bom, essa data marca o primeiro encontro das mulheres negras, latino-americanas e caribenhas que ocorreu em 1992 na República Dominicana. Já no Brasil, a Lei 12.987 foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff em 2014 como o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra. Assim como Tereza, outras mulheres foram importantes para a nossa história, como Antonieta de Barros, Benedita da Silva, Ruth de Souza, Elisa Lucinda, Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus, entre outras tantas, que a gente poderia passar o resto da semana só trazendo esses nomes importantíssimos à nossa história. O objetivo da data, desse 25 de julho, é lembrar a luta contra o racismo, o machismo e a violência. A gente vai ouvir agora uma reportagem da Rádio Agência Nacional sobre a origem da data e como as mulheres negras do Brasil têm lutado por representatividade.
O Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha foi criado pela ONU, a Organização das Nações Unidas, durante o primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas, em Santo Domingo, na República Dominicana, em 1992. O objetivo é lembrar a luta e a resistência dessas mulheres contra o racismo, o machismo, a violência, a discriminação e o preconceito. preconceito dos quais elas ainda são vítimas. A cerimônia, que lembrou a data, foi no Ministério da Cultura em Brasília e contou com a participação de representantes de diversos setores da sociedade civil e da política. A deputada indígena Célia Chacriabá lembrou que o número de mulheres negras no Congresso é ainda pequeno.
Um Congresso que ainda tem maioria de homens, mas tem medo da presença de mulheres, tem medo de ministra como Margarete Menezes, como Sônia Guajajara, como Aniele Franco, como a ministra Cida, que são mulheres encorajadas. Nós não temos medo, não temos nem tempo de ter medo. Temos tantos projetos da cultura para tocar, temos tantos projetos para defender nosso território para tocar. Nós não viemos para quebrar o Congresso Nacional, para quebrar o Palácio, mas nós viemos para quebrar o racismo.
A presidente do Instituto Feira Preta, Adriana Barbosa, falou da importância das mulheres negras ocuparem cargos públicos, corporações e outros espaços, mas destacou que é preciso mudar a forma de ocupação.
Sabe esse poder do opressor e do oprimido? Tipo, quando a gente chega lá, a gente reproduz os mesmos modelos, não é esse poder que eu acho que a gente precisa construir. Como é que a gente vai chegar nesse poder conectado com a nossa cosmovisão, com a nossa ancestralidade, sendo linha de frente para aquilo que a gente quer enquanto felicidade, enquanto futuro.
Já a ministra da Cultura, Margarete Menezes, disse que as mulheres negras avançaram sobre os espaços públicos, mesmo com grandes dificuldades que ainda persistem.
Embora os desafios persistam, essas mulheres estão quebrando barreiras, promovendo a representatividade, impulsionando mudanças positivas em suas comunidades. É importante reconhecer e apoiar seus esforços contínuos para construir uma sociedade mais justa e inclusiva.
No Brasil, a data também é uma homenagem a Teresa de Benguela, conhecida como Rainha Teresa. Ela viveu no século XVIII, no Vale do Guaporé, no Mato Grosso, e liderou o quilombo de Cariterê. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri.
Falando em avanços, o ProUni tem ampliado o acesso de mulheres negras às universidades do país nos 10 cursos mais procurados pelo programa federal, que concede bolsas integrais e parciais de estudos em instituições particulares do ensino superior. Ao longo de 14 anos, a presença das mulheres negras em cursos de pedagogia, direito e medicina mais do que dobrou, segundo o levantamento inédito feito pela Gênero e Número e Agência Pública. A análise da série histórica foi considerando informações sobre gênero e raça das matrículas entre 2006 e 2020, isso em bolsas integrais quanto parciais disponibilizadas pelo Ministério da Educação. Em números absolutos, as bolsas de pró-unistas negras nesses cursos mais do que dobrou de volume, passando de 15.340 em 2006 para 31.868. Em um percentual de 108%, é muita coisa, é muito expressivo. E o ProUni realiza a segunda chamada para comprovação de documentos até o dia 3 de agosto, para esse segundo semestre. O programa disponibilizou mais de 270 mil bolsas. A gente vai saber mais informações sobre esse processo agora com o nosso repórter Douglas Matos.
Está em curso a segunda chamada para comprovação de documentação dos classificados no ProUni. O programa Universidade para Todos oferece bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação nas instituições privadas da educação superior no país. A apresentação dos documentos pode ser feita por meio eletrônico no portal de acesso único do MEC, o Ministério da Educação, ou na própria instituição de ensino superior. Os candidatos selecionados têm até o dia 3 de agosto para comprovar as informações fornecidas durante a inscrição. Para o segundo semestre, foram disponibilizadas mais de 276.560 bolsas, sendo mais de 215.500 integrais e cerca de 61 mil parciais, com abatimento de 50% do valor da mensalidade. Os pré-selecionados que concorrem às bolsas integrais devem comprovar renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa. Nos casos dos candidatos às bolsas parciais, a renda mensal pode ser comprovada em até 3 salários mínimos por pessoa. Os candidatos devem ainda cumprir outras exigências relacionadas à formação do ensino médio, à comprovação de deficiência ou de formação para magistério. Os inscritos que não conseguirem comprovar as documentações exigidas nessas duas chamadas perdem a bolsa. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
Há muitos desafios pela frente no combate ao racismo e à homofobia. os números de registros dos dois crimes cresceram quase 70% em 2022. Isso é muito preocupante. Esse número foi revelado pelo anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Os estados de Rondônia, Amapá e Sergipe registraram a maior taxa por habitante. A gente vai saber mais detalhes agora sobre esse levantamento com o repórter Gécio Passos.
Os dados do anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública indicam aumento de casos de racismo e homofobia no país em 2022. Os registros de racismo pularam de 1.464 casos em 2021 para 2.458 no ano passado, uma alta de 67%. Rondônia, Amapá e Sergipe registraram a maior taxa por habitante. Já os crimes de homofobia ou transfobia tiveram aumento de 53%, passando de 326 casos para 488 no ano passado, sendo o Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Goiás com as maiores taxas de denúncias no país. Tony Reis, presidente da Aliança LGBTQIA+, diz que os dados indicam um maior registro das violências contra essa população.
Sinceramente, é preocupante os dados do registro de crimes de racismo e homofobia, mas eu também vejo, por um lado, muito positivo que as pessoas não estão sendo mais silenciadas. As pessoas estão indo nas delegacias, fazendo os boletins de ocorrência, denunciando. E agora nós precisamos de políticas públicas, tanto no âmbito municipal, estadual e federal, para a gente conter esse nível de racismo e homofobia, enfim, todo tipo de violência.
O Fórum Brasileiro de Segurança Pública ressalta que os casos de violência contra a população LGBTQIA+, como lesão corporal, homicídio e estupro, seguem com altíssima subnotificação, mostrando que o Estado não tem interesse em solucionar essa situação. Os dados contra essa população foram quantificados a partir de informações da sociedade civil, o que demonstra a ausência de dados oficiais com esse recorte, o que é questionado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
Se for vítima de homofobia ou racismo, registre um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima da sua casa. Em casos de crimes contra a honra, como injúria, calúnia, difamação e ameaça, o boletim também pode ser feito pela internet.
Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
Na Expressão Popular. Lá você encontra obras sobre marxismo, agroecologia, educação popular, literatura e muito mais.
Com os livros da Expressão Popular, você se fortalece para a batalha das ideias e para a construção de um mundo melhor.
Para saber mais sobre o acervo dessa editora popular, acesse o site expressãopopular.com.br
ou faça uma visita à livraria na Rua Abolição 201, próximo ao metrô Anhangabaú, em São Paulo.
Editora Expressão Popular.
Aqui no Bem Viver, nós estamos exibindo diariamente um tema importante e polêmico. É o marco temporal e os efeitos da tese na demarcação das terras indígenas. A Rádio Nesp faz uma série de reportagens e hoje a gente vai ouvir o terceiro episódio da série que aborda o projeto de lei 490 e o ataque às identidades indígenas. Os indígenas enfrentam 5 séculos de opressão física e cultural e atualmente lutam para proteger os seus direitos no Brasil. De acordo com dados do Instituto Socioambiental, são 271 povos falantes de 154 línguas, num total de 681 mil indivíduos. Os números nos dão a dimensão da diversidade cultural indígena no país. E sua pluralidade da cultura indígena manifesta nas particularidades que existem entre cada comunidade, como a língua, vestimentas, tradições e culinária. O repórter Michel Amâncio ouviu especialistas que condenam a cláusula do marco temporal que permite a retomada das terras indígenas em caso de alteração de traços culturais. Vamos saber mais agora na reportagem da Rádio Nesp.
Informação, Rádio Jornalismo Unesp.
Uma das cláusulas mais criticadas do PL 490 diz que, em caso de alteração dos traços culturais de uma comunidade indígena ao longo do tempo, aquela terra indígena já demarcada poderia ser tomada pela União. Para entender melhor essa cláusula, nós conversamos com dois antropólogos que dedicaram suas carreiras à pesquisa sobre culturas indígenas no Brasil, o professor Paulo Santilli, da Unesp de Araraquara, e a professora Marta Azevedo, da Unicamp. A professora Marta também foi presidente da FUNAI em 2012 e criticou duramente o PL.
Eu aposto que quem escreveu isso tem traços culturais alterados com relação aos avós ou com relação aos filhos e netos de quem escreveu essa frase completamente ignorante. A cultura, ela é dinâmica, a cultura muda no tempo e no espaço, sempre, todas as culturas do mundo inteiro, todos os povos do mundo inteiro mudam, se transformam. Não existe um povo que fique parado no tempo com traços culturais, que não quer dizer nada, aliás, traços culturais. Uma coisa é o conceito de cultura, outra coisa é traço cultural.
Essa é a mesma opinião do professor Paulo.
Essa cláusula do PL, ela é impressionante, porque ela é direcionada às reservas indígenas, dizendo que se houver mudanças de traços culturais, ou até mesmo pela decorrência do tempo, essa terra voltaria para domínio da União, para outros destinos. E tal exigência, nenhuma sociedade, nenhum povo poderia cumprir. Não há como congelar uma sociedade que não haja mudanças. Nem a nossa sociedade nacional, nem sociedade alguma poderia existir imóvel, sem qualquer mudança, sem qualquer atualização, modificação, invenção. Congelá-las nos tempos seria a sua própria morte. Então, é impossível cumprir tal exigência.
A professora Marta afirma que o texto dessa cláusula esconde a sua verdadeira intenção, que seria retirar os indígenas das suas terras.
É óbvio que essa proposta tem uma má fé. A gente sabe o que ela quer dizer, embora, como eu falei, não esteja escrito isso aqui. E o que está escrito aqui é burrice só, mas a gente sabe que o que está escrito aqui é aquela velha história da emancipação dos índios, é aquela velha história da aculturação. Então, assim, os índios que têm, usam relógio, usam celular, ou enfim, andam de moto, ou têm carro, então eles podem ser emancipados e, portanto, perder o direito à sua terra, entendeu? Esse, é isso que está por trás dessa péssima redação.
Essa ideia de que indígenas não podem usar celular ou outras tecnologias é uma forma de discriminação e que, infelizmente, ainda é bastante comum na sociedade brasileira.
Então, quando o pessoal fala assim, está alterando a cultura indígena porque fulaninha está usando relógio ou está usando celular, isso não quer dizer nada. Ele não é menos indígena, não é menos Guajajara, não é menos Macuxi, não é menos qualquer que seja o povo dele, ele não é menos pertencente a esse povo.
O PL 490 foi aprovado na Câmara dos Deputados em junho e seguiu para discussão no Senado. Também há a previsão de que o Supremo Tribunal Federal retome o julgamento do marco temporal neste segundo semestre de 2023, a partir de agosto. Michel Amâncio, Rádio Unesp FM.
Agora no Bem Viver, a gente vai conversar com o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Alberto Bastos Balazeiro. Bom, ele é coordenador também nacional do programa Trabalho Seguro e o nosso assunto é sobre assédio no trabalho especificamente. Um tema que é sempre pertinente a gente trazer para tirar dúvidas, para as pessoas compreenderem alguns conceitos, entenderem do que se trata, para poder principalmente identificar, ajudar também a identificar alguma situação, não necessariamente consigo mesmo, mas com alguma pessoa no seu ambiente de trabalho. O assunto é bem pertinente, porque inclusive dados do próprio Tribunal Superior do Trabalho apontam que, em média, chegam 6 mil ações no tribunal relacionadas a assédio no trabalho. Bom, ou seja, é um assunto que a gente precisa entender muito bem para poder falar com propriedade, por isso, desde já, eu te cumprimento, ministro. Muito obrigado pela disponibilidade. Faz um prazer falar com o senhor.
Lucas, eu lhe agradeço pela oportunidade. É sempre muito bom falar sobre saúde, segurança, e falar sobre assédio moral é falar sobre combate a condições insalubres, a condições inseguras no meio de trabalho.
Maravilha. Ministro, eu já estava te ouvindo falar um pouquinho e eu achei muito pertinente como você estava trabalhando a questão do assédio, né? Não se trata necessariamente de uma questão isolada. Claro que a questão isolada também precisa ser vista, mas você estava explicando muito bem como o assédio, ele se resume, ele se explica num conjunto de ações. Você poderia retomar um pouquinho novamente essa explicação que eu achei muito pertinente, eu acho que consegue ser bem didática para as pessoas entenderem o que é esse conceito que precisa está bem esclarecido na cabeça de todo mundo para poder saber que situação está se passando na vida da pessoa?
Nós sabemos que numa relação de trabalho, em relações sociais, existem discussões, debates, coisas que inclusive fogem da regra de convivência normal. Ofensas, inclusive, que ensejam danos morais. Por exemplo, um xingamento ou um desentendimento de uma natureza mais rígida, lembrando principalmente em condições verticais ascendentes, ou seja, um chefe que fala com um subordinado, uma pessoa que tem hierarquia, principalmente, esse é o caso mais comum de assédio, mas não necessariamente uma ofensa por si só ela gera o assédio. O assédio ele exige duas estratégias centrais. Uma é a repetição, é a reiteração da conduta, ou seja, algo que ocorre com frequência, e outro ponto é a intenção de excluir. Nós somos acostumados a imaginar o assédio simplesmente como aquele ato de exigência de carga de trabalho excessiva ou de metas inatingíveis, mas não é só. O assédio pode ser, por exemplo, simplesmente eu não passar trabalho para você. Eu simplesmente isolo você dos outros, e essa é a noção de assédio. O assédio tem que ter uma noção de repetição e de exclusão. São dois conceitos muito próprios do assédio. Eu simplesmente não passo a você tarefas, ou então eu faço uma reunião com toda a equipe e digo, aí não me dirijo a Lucas. Dirijo a todas as pessoas, eu simplesmente ignoro a presença de Lucas. Então, isso é uma conduta mais própria do assédio. Aqui, no caso, é chamada inação compulsória. Que eu não passar trabalho para alguém também é prática que pode encerrar assédio moral. Então, a ideia de assédio é uma ideia de repetição de condutas que visam excluir. Podem ser por ofensas, podem ser por cobranças excessivas, pode ser até por não passar trabalho ou por passar trabalho demais. Então, é um contexto que ele tem. Aí, a terceira característica, repetição e exclusão, e a terceira é degradar o meio ambiente de trabalho. Existe uma disrupção da saúde que deve permear todo o meio ambiente de trabalho. O meio ambiente de trabalho é feito para ter um nível de saúde e segurança, claro, uma produção, uma entrega de trabalho, mas dentro de uma tônica que não ofenda a saúde e a segurança.
Perfeito, ministro. Eu achei que teu exemplo foi ótimo, porque ele conseguiu mostrar a complexidade, como é um conceito que ele consegue abarcar uma série de situações que, por vezes, a gente só resume, não gostei do jeito que ele falou comigo, me senti ofendido. Bom, na verdade, tem um nome para isso, é assédio, né? Eu acho que essa definição já conseguiu trazer um pouquinho nisso, e eu queria só trazer mais uma pincelada para o senhor comentar, que o exemplo foi pertinente, muito bom, que trouxe, por exemplo, quando um chefe acaba excluindo de uma maneira um trabalhador ou uma trabalhadora, mas não necessariamente passa por uma relação de hierarquia, né? O assédio não precisa acontecer só do chefe com um subordinado, com uma pessoa abaixo. O assédio pode acontecer entre pessoas do mesmo nível, que estão trabalhando, colegas de trabalho, às vezes até uma pessoa abaixo, nessa, claro, é uma palavra não muito qualificada aqui, né? Mas digamos assim, nessa hierarquia do trabalho, uma pessoa que está num cargo inferior, num cargo não tão nível assim de técnico que seja, mas até essa pessoa pode também causar assédio, né? Pode explicar pra gente como isso acontece, quem sabe até trazer um exemplo pra gente entender melhor como essas situações acontecem, por favor?
Claro, são as classificações do assédio e é muito bom explicar essas classificações para a gente compreender a dimensão do problema. O assédio que é mais comum se referir é o assédio chamado vertical ou descendente, quer dizer, o chefe está na verticalidade, está acima em relação à hierarquia da empresa, do determinado empregado, do determinado setor, e ele se dirige ao subordinado dele com a postura de assédio, assediadora. Isso é o que se considera mais comum. Mas não é só, existem muitos outros casos. Por exemplo, existe o caso vertical ascendente. Os próprios subordinados, ou um subordinado, ele mina a postura do chefe, ele passa a exercer uma atividade desagregadora, repetida, nesse sentido que eu falo, de excludente também em relação ao chefe, em relação àquele que está acima. Isso é possível e existem inúmeros casos de assédio dessa forma. Existem casos também do assédio chamado misto, que aqui eu vou passar antes do misto para o vertical, para o horizontal. O horizontal são pessoas dentro de uma mesma hierarquia, numa mesma empresa, e aqui tem um aspecto importante que é o aspecto que às vezes é incentivado, e por isso nós temos que combater uma outra tipologia do assédio, que é chamada assédio moral institucional. Quando a cultura da empresa estimula o assédio moral, a cultura do empregador. Quando você tem um ambiente de trabalho em que a cultura do empregador estimula o assédio moral, a partir principalmente de competição fora do tom, você gera que pessoas dentro da mesma hierarquia, sob esse manto falso de uma possível competição, passem a assediar uma a outra. Numa competição que seria desleal, né? Uma competição que se baseia principalmente na tibaria excluir. Então você começa a minar o seu colega de trabalho. E isso também é assédio. E por essa razão, quando a gente fala de assédio moral vertical, ascendente ou descendente, horizontal, no mesmo nível, e assédio moral interpessoal, quando é isolado ou quando é institucional, e esse último é que nós focamos muito no Tribunal Superior do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, as entidades sindicais focam muito, que é o assédio moral institucional. A gente não pode permitir no setor público, na iniciativa privada, em estruturas de trabalho, que haja a disseminação de uma cultura de assédio, que é uma cultura em que a competição desmedida dá azo a que as pessoas queiram, no popular, passar uma por cima das outras. É preciso compreender que o ambiente de trabalho é um lugar que se baseia num princípio, inclusive, constitucional, chamado solidariedade, né? Então, a gente não pode querer imaginar que, claro, a competição em relação à qualidade, em relação à produção, dentro de uma tônica de normalidade, ninguém aqui vai combater. O que se combate é a institucionalização. Como é que você combate a institucionalização? Não sei se eu posso avançar. Canais de denúncia. Por exemplo, as instituições precisam ter canais anônimos de denúncia. Anônimos e independentes, porque você não pode ter canais que sejam, senão você vai ter o assédio sobre quem denuncia, que é uma outra circunstância perigosa. Então, a gente tem que ter canais de denúncia. Então, nós temos que ter cartilhas para as pessoas compreenderem o que é dano moral, o que é assédio moral. Não quer dizer que o dano moral não seja grave, eu repito, eu não posso xingar um colega de trabalho, mas isso não quer dizer que seja assédio. Então, você precisa compreender o que é assédio. Evidentemente que o simples fato de haver uma cobrança, uma direção, um tom na direção do trabalho, não quer dizer assédio também. É um outro cuidado que a gente precisa ter. É aquela história, nós não podemos vulgarizar também o que é assédio para poder deixar passar situações que efetivamente sejam. E o assédio moral, a gente tem que lembrar que é a porta de entrada, e é uma coisa muito grave, para outro tipo de violação, como, por exemplo, o próprio assédio sexual, que inclusive é crime previsto no Código Penal desde 2001. Então, a gente tem que lembrar que o assédio moral é porta de entrada para outras violações da saúde e segurança, inclusive porta de entrada para o adoecimento. O adoecimento psíquico hoje é um dos fatores graves de afastamento de empregados no mundo do trabalho. Pesquisas denotam esse crescimento, inclusive no período pandêmico, que foi um dos fatores mais graves de afastamento.
Ótimo. Mais uma vez, essa disseminação dos conceitos bem didáticos nos ajudam muito. É bem isso que você estava trazendo para nós, ministro, de não banalizar. A gente não pode deixar, obviamente, confundir as coisas para perder, às vezes, o fundo, perder o conceito, mas é importante também entender o que está acontecendo para as pessoas terem mais confiança de relatarem isso que o senhor estava falando das denúncias anônimas. É realmente um ponto que eu quero trazer para a nossa conversa, para que é justamente quais são os meios, né? Como que as pessoas que se sentiram de alguma maneira ofendidas, se sentiram acusadas, enfim, como elas podem avançar com esse sentimento para, enfim, conseguir levar a cabo toda essa situação. Mas antes de entrar nesse conceito específico, nesse debate específico de quais são os meios para fazer a denúncia, eu só queria trazer mais um dado para a nossa conversa que é muito importante. É um dado do próprio Tribunal Superior do Trabalho, que chegam em média 6,4 mil ações por mês na Justiça do Trabalho. Como o senhor estava explicando bem antes da nossa conversa, não se tratam de denúncias. As denúncias chegam no Ministério Público, que são super graves, mas se elas chegam no Tribunal, se elas chegam na Justiça do Trabalho, é porque já está caracterizando uma ação, ou seja, não se trata apenas de uma denúncia, que sim, tem que ser levada em consideração, mas já passou por algumas instâncias, então a gente tem que olhar para esse número sim com preocupação, não é, ministro?
É um número alarmante, é como nós conversávamos há pouco, um número alarmante porque ele significa que no Tribunal Superior do Trabalho chegam por mês 6,4 mil ações envolvendo o tema assédio moral. Quer dizer, o Tribunal Superior do Trabalho é a instância máxima da Justiça do Trabalho, então existem filtros no primeiro grau, no segundo grau, para se chegar a um processo no Tribunal Superior do Trabalho, existem ritos processuais. E o fato de chegar ao Tribunal Superior do Trabalho um número desse significa que há um número muito maior que chega lá na primeira instância, lá no juiz de primeiro grau. Então, são pessoas que estão se sentindo assediadas que vão em juízo buscar a reparação. E esse número revela que o tema do assédio moral ele precisa vir à pauta no nosso país, porque ele precisa ser combatido e esclarecido. Porque para poder a gente combater, a gente precisa compreender o fenômeno, né? O fenômeno hoje, as relações de trabalho, evidentemente, em face da própria competição, um dos fenômenos modernos, da competição exacerbada, gera esse tipo de conduta, que são condutas que não são condizentes com um meio de trabalho saudável. Então, esse número ele alarma, ele gera a importância de que instituições como o Tribunal Superior do Trabalho, a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, as entidades sindicais são importantíssimas. Nós combatemos assédio denunciando, levando a juízo. Não há outra forma das instituições agirem se não sendo instadas a agirem. E outro ponto é aqui, através da imprensa, que a gente ajuda a divulgar o que é assédio, divulgar o que não é assédio, como combater e como denunciar essa prática. E principalmente compreender que o assédio moral tem graves consequências para o trabalhador, para a saúde do trabalhador, para a previdência social, que tem afastamento, que tem reparações cabíveis, e para o empregador, que sofre punições de toda a natureza. A autuação do Ministério do Trabalho por do Executivo, ou seja, multas, pode sofrer também a ação civil pública do Ministério Público do Trabalho, cobrando, inclusive, dano moral coletivo, e a ação individual da própria vítima. Então, o universo de reparações é grande, e por essa razão, também é interesse do empregador combater.
Perfeito. Ministro, acho que a gente conseguiu tocar todos os pontos, eu só acho pertinente, na verdade eu acho fundamental a gente trazer essa explicação, já que o senhor teve toda essa experiência passando pelo próprio Ministério Público, então por mais que não seja exatamente uma tarefa da Justiça, falar como que deve ser o processo de denúncia, eu acho que eu queria aproveitar todo esse seu conhecimento, toda essa didática que você está trazendo, para prestar esse serviço para todo mundo que está nos acompanhando, de como fazer, se a pessoa se sentiu numa situação que se enquadre em assédio, como o senhor bem relatou até então, o que, que ela precisa fazer, quais são os caminhos legais que a pessoa pode tomar para levar adiante essa sensação, essa situação que a pessoa sofreu?
As instituições hoje têm um olhar muito importante para o assédio, porque reconhecem no assédio uma prática que atinge muito o Ministério, ou atinge muito a saúde e segurança no meio do trabalho, ou seja, uma disrupção da segurança da saúde no meio do trabalho. Por essa razão, as instituições normalmente têm canais de denúncia. E se não tem, já temos um problema a ser denunciado, né? Porque as instituições públicas e privadas precisam ter canais de denúncia, inclusive anônimos. Seria a primeira forma de denunciar a ocorrência. As comissões internas de prevenção ao assédio. Hoje, as instituições devem ter comissões internas de prevenção ao assédio. O Tribunal Superior do Trabalho tem, e a maioria das instituições tem já, e todas devem ter. Uma outra forma de denunciar, que inclusive pode ser feita de forma anônima, é o próprio Ministério Público do Trabalho, que recebe denúncia, inclusive, em site. Pode ser feita a denúncia informando a ocorrência, como ocorre, em que circunstância ocorre. Evidentemente que os detalhes ajudam na apuração. O próprio Ministério do Trabalho, que é poder executivo, também recebe denúncias o tempo inteiro. E ainda o caminho da judicialização, que é o próprio trabalhador ingressar em juízo. Evidentemente que numa relação de trabalho em curso é mais complicado, porque ninguém imagina que pode ser vítima, inclusive, de uma demissão por entrar em juízo. Então é muito importante usar os canais coletivos. Na primeiro momento é muito importante usar os canais coletivos. E os canais coletivos também podem ser utilizados para denunciar não só a assédio, como a inexistência de canais. É possível denunciar no Ministério Público, por exemplo, tal empregador, tal setor público, tal empresa não tem onde denunciar assédio. Isso, por si só, já é uma matéria que interessa as instituições para apurar. Porque hoje ter canais de assédio é algo básico que a gente precisa garantir a existência.
Com certeza, ministro. Com certeza eu quero voltar a conversar com o senhor, porque tudo que você trouxe aqui para a gente é de extrema importância. Eu acho que é fundamental a gente trazer todos esses conceitos e espalhar eles na mesa da maneira mais didática, debater, não tem que ter tabu, a gente tem que falar dessa maneira mais didática para as pessoas saberem o que está acontecendo e poderem falar com propriedade. Mas por hoje eu acho que a gente conseguiu contemplar o tema, então eu queria te agradecer mais uma vez, ministro Alberto Bastos Palazzero. Foi ótimo, foi muito fundamental conversar com o senhor. Eu espero que a gente se encontre num próximo momento.
Muitíssimo obrigado, estou aqui sempre à disposição do Tribunal Superior do Trabalho para tratar esses temas tão importantes para o mundo do trabalho.
E agora sim, chegamos ao fim de mais um Bem Viver, anunciando que a gente te espera amanhã, no mesmo horário, com mais notícias sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo, sempre com um olhar crítico e popular das informações. Para quem chegou agora, o Bem Viver vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa das emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. A gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. Lembrando que o Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve apresentação de Lucas Weber e roteiro de Annelise Moreira. Edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Parotti, Edson Oliveira e Lua Gattinoni. Supervisão de Rodrigo Gomes. Coordenação Camila Salmásio. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.